programa Gente que Fala, com Liliane Ventura.
Brasil!
Boa tarde.
Olha, deixa eu contar pra vocês. Eu sei que aí fora o sol está brilhando, está lindo. Fora que eu tô dentro do estúdio, tem que explicar, né? Tá tudo ótimo, dia gostoso. Mas eu tenho que te confessar que hoje você não pode perder nem se distrair um segundo. Quer seja no trânsito aí, quer seja batendo papo com alguém ao telefone, conversa. Dona de casa, aumente o volume porque a temperatura está altíssima dentro do estúdio. Nem comecei o programa, já estavam debatendo aqui. Espetáculo, assim que eu gosto de ver, e eu quero que você venha participar conosco. Pegue papel e caneta, anote o nosso telefone para que você opine sobre essas manchetes aqui, ó. Pesquisa Datafolha revela que Kassab mantém seu índice de aprovação. Senado aprova lei que veta candidato ficha suja nas eleições. Câmara Federal aprova visita íntima a menores infratores. São Paulo poderá ter rodízio relâmpago de veículos. Economia informal cresce no país. Prefeitura de São Paulo estuda a instalação permanente de ambulantes na Praça Fernando Costa. Consumidores passarão a receber comprovante único de quitação de débitos do ano anterior. Agora, passageiros da Gol terão que pagar por lanche em viagens aéreas domésticas.
3289-3580 3253-4845. Estes são os telefones do ouvinte Trianon. Ligue e participe.
Olha, eu prometi e agora vocês vão confirmar. Comigo, querido amigo, filiado ao PSDB, vereador Gilberto Natalini. Tudo bem, querido?
Tudo bem, bom dia a você, bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui com Dalmo Pessoa e André Montoro.
Muito bem, você apresentou todo mundo. Eu ia fazer um suspense danado. Eu falei que...
Eu queria tomar seu emprego, né, Fazinho, isso aí.
Ô Gilberto Natalini, você tem uma voz mais bonita que a minha. Uma voz mais postada. Se o Fausto Camus estiver nos ouvindo, perdi o emprego, viu?
De jeito nenhum.
Brincadeira. Como ele contou aqui, o André Franco Montoro Filho, que é presidente do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, já presidiu o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, é economista. Seja muito bem-vindo, viu, André Franco Montoro Filho.
Bom dia, boa tarde.
Já estamos a 6 minutos da boa tarde.
E boa tarde aos seus ouvintes. Espero que o programa seja animado como você está prometendo.
Opa, já está aqui nos bastidores. Pena que não temos imagens, como ele tem lá na TV Gazeta. É, meu convidado, comentarista esportivo do Mesa Redonda. Ô, programinha bom. Programinha no sentido carinhoso, viu? Não é pejorativo, não. Tem que falar porque já viu, né? Tem que tratar direitinho. Jornalista Dalmo Pessoa, como vai? Tudo bem?
Tudo bem, Liliane, Nataline, Montoro. Eu estou nada esportivo, viu?
Eu estou vendo, está muito chiquérrimo.
Eu já discuti aqui com Nataline, porque eu vi uma notícia, não sei se é procedente ou não, de que o SUS vai pagar a cirurgia transexual. Não é que eu tenha interesse nisso e também não sou contra. Também não sou muito a favor. E hoje me telefonou o pessoal do GRAAC, do qual eu sou colaborador, e o seguinte... o GRAAC trata das crianças cancerosas, né? E houve um aumento de 25 casos por mês. Tem havido esse aumento de 25 atendimentos a mais. E as crianças com câncer, elas tomam um comprimido, chama-se imatinib, que inibe as células cancerosas e não danifica as células vivas, normais. E o SUS não paga esse comprimido.
Como é que é?
É, o SUS não paga. Não, mas... faz parte da lista, né?
Então a prioridade é as cirurgias do...
Não, eu não sei se é. Eu estou dizendo que eu vi uma notícia que iam pagar. Tá certo? Então custa R$41,70. Se você puder ajudar, liga lá para o GRAAC e ajude. E eu quero cobrar do Natalino, que tem as suas ligações com o SUS, porque essa discriminação, né? É claro que todo dia tem medicamento novo, equipamento novo, que também trabalha na área de saúde, eu entendo bem desse negócio. Agora, R$41,70, um comprimido, e todo mundo está colaborando, para tratar de uma criança com câncer, e o SUS não repassa, Ora, faça meu favor.
Natalino.
Ó, a decisão do que vai comprar, do que não vai comprar pelo SUS é do Ministério da Saúde. Né?
Sim.
Eu concordo com você.
O cofre é da onde? Da Saúde.
O cofre é do Ministério da Fundo Nacional de Saúde.
Isso,
que, e o ministro e a equipe dele que decide o que vai comprar. Evidentemente que o câncer, né, os doentes com essa patologia, tem prioridade máxima, não é? E que é preciso.
Não é o caso presente.
Não, mas daí você está fazendo aqui a solicitação e nós temos que encaminhar isso para que o
SUS urgentemente, por favor.
Inclua. Evidentemente que é um número grande de remédios, né? Todo dia aparece um remédio novo, mas a gente tem que fazer pressão para que isso. Né? Agora, eu só queria dizer, Liliane, se você me permite.
Por favor.
Nós vivemos no Brasil uma situação muito cruel. O Sistema Único de Saúde é subfinanciado. O dinheiro que é fornecido pelos governos federal, estadual, municipal para o sistema não cobre tudo que o SUS atende. São 150 milhões de brasileiros, porque é pouco dinheiro. Tem uma emenda lá, 29, foi aprovada em 2000, que vinculou as verbas para o SUS, que está desde 2004 no Congresso Nacional para ser regulamentada, daria 24 bilhões de reais.
E o Sassamuteno, o cara, não resolve isso?
O Lula não deixa aprovar,
Está
faltando grana.
Tadalo, pela madrugada, como é que você se referiu ao presidente da República?
O Obama que falou que ele é o cara.
Mas você vai dizer que ele é Sassamuteno?
É o salvador da pátria.
Ah, entendi.
Está salvando todo
esse
mundo. Salva banqueiro, salva GM, põe dinheiro na GM. A GM mandou dinheiro daqui para pagar royalty dos investidores americanos. E aí o nosso prezado, presidente da República, põe dinheiro. E o nosso Serra também, né? Também deu dinheiro para a montadora, né? Legal, né?
Dalmo hoje tá aqui, tá. Ele falou assim no início do programa que não tinha como, ele não estava esportivo, mas ele não está mesmo, porque ele está trajando terno, gravata, está numa elegância, assim como o nosso querido André Franco Montoro.
O cartão de crédito está estourado, que o juro é muito caro.
Ô Nathalie, você não,
eu gostaria de fazer duas observações. Eu ia fazer uma, mas já que o Dalmo colocou essa questão do apoio à indústria automobilística que o Serra deu. O Serra não deu apoio para a indústria automobilística, deu apoio para o comprador. Quer dizer, só e com a expectativa de manter os empregos.
O fabricante não venderia sem esse apoio.
Não venderia e desempregaria.
Sim,
porque a ligação é muito clara.
Por que a preocupação só com o setor automobilístico? Eu acho que o Brasil é um todo.
Porque o setor automobilístico tem um alto efeito multiplicador, para frente e para trás. Não apenas no Brasil, no mundo inteiro existe essa preocupação. Baixou tanto que compraram.
Não.
Houve a redução.
Deu redução de IPI.
Do IPI.
Eu também tenho redução no PIS, na COFINS, eu também tenho direito. Ué, não posso pedir?
Não, poder pedir pode. O problema é que é uma medida que foi adotada no Brasil e no mundo inteiro, tá certo? E que teve efeito favorável, aumentou a demanda e com isso empregos foram mantidos. Porque para o empresário interessa, o empresário quer produzir, para produzir precisa empregar.
Eu jantei com o empresário ontem, que do ramo de material elétrico, ele disse o seguinte: eu vou fechar a minha fábrica aqui, vou ativar a minha fábrica na China, porque está difícil, e vou mandar 400 empregados embora.
Isso eu não tenho dúvida.
Por que isso? Porque é o seguinte, carga tributária é muito alta, esse dólar maldito aí, que é só para fazer caixa, fazer reserva, para aplicar na especulação, na bolsa. O que a bolsa serve? Não é para investir na produção?
É para investir na produção.
Não, ela é especulativa só. Ela especula. Que eles puxam o
pregão
e depois aí realiza o lucro e um abraço. Aí no outro dia cai. Mas vai votar no meu amigo.
Isso não é verdade. Olha, o ano passado a Bolsa, por lançamento de capitais, foi recorde na história do Brasil. O volume de lançamento de capital, o ano passado só, maior do que todos os empréstimos do BNDES.
No meu setor de saúde, fizeram a IPO, não, aí que eles falam,
IPO,
né? Venderam a 26 e tal, a ação não vale 10. Muita gente aqui fez isso aí, entendeu? Então, o mico é muito grande. Mas voltando aqui ao setor.
Mas vai subir, pode. Guarda as suas
alguém
ações.
Alguém vai ganhar. Vai... Não, eu não,
não
tenho,
guarda,
nem quero. Nem
guarda as suas ações.
Nem quero, eu acredito na produção.
Investimento,
não acredito em especulação.
O investimento em bolsa é de risco. E o retorno da ação depende da produção.
Se não houver produção, os ganhos, os trouxas pagam. Mas voltando ao empresário, meu amigo.
Ele está fiado.
O empresário, meu amigo, é o seguinte. Falei, infelizmente, eu vou ter que fechar minha fábrica. Primeiro, com esse dólar aí, não tem mais jeito. Está certo? Quer dizer, o governo enfurna reserva, está certo? Os caras aplicam na bolsa, aplicam em títulos fixos, títulos públicos, né? 10% ao juro, claro, o juro na Europa é 1,5%, não passa disso, não é isso?
É.
E fazem dinheiro. E quem produz está ferrado. E o nosso prezado Serra fez essa antecipação tributária aí, que tirou 38 milhões dessa empresa, desse meu amigo. Então ele tem que despender isso agora. Falei, eu não vou aguentar pagar.
Foi antecipação, então substituição tributária.
Substituição
tributária, que é uma medida totalmente acertada, que é um dos mais fortes mecanismos contra a sonegação.
É.
Dentro da linha que no Brasil existe, que é até uma das manchetes que foram dadas aí da economia subterrânea, nível de sonegação no Brasil de 20%, 30%.
Então, deixa eu entrar já nessa matéria aqui.
Só concluir na questão tributária. Depois eu não falo.
Não, mas nós vamos entrar nela aqui também.
Infelizmente, quem não tem bons advogados para fazer planejamento tributário, entra bem. Inclusive, a Receita Federal, né, cujo presidente era o senhor Maciel, tinha lá um pessoal que a OAS devia 25 bilhões, fizeram a mortificação na legislação e eles pagaram 2 meses. Então, também vamos devagar com esse negócio.
Olha, você sabe que muita informação faz passar mal, né? Você viu o Dalmo aqui, né? Ele sabe tudo. Você
eu
achou
não sei
que
você nada, só sei de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, você sa... Português
e Santos. Filho, você está dando uma aula aqui para nós. Você está achando que eu não estou acompanhando? E os ouvintes também. Ó, vamos continuar nessa seara aqui da economia. Segundo especialistas, a economia subterrânea, que considera a soma de produção de bens e serviços que escapam dos controles oficiais, cresce mais do que a formal. Um fator que contribui à alta carga tributária, próxima de 40% do PIB. Assim, quando a economia formal não avança, a informal cresce. Vamos lá, meu querido Montoro, já que você é a pessoa que mais domina do assunto.
Não, esse índice é, na verdade, produzido pelo IBRE, Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, mas é apoiado, financiado pelo Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, o ETCO, do qual eu sou presidente. E nós procuramos financiar e pedir que a Fundação Getúlio Vargas fizesse esse índice para ter um conhecimento do que é a economia subterrânea no Brasil e quais são as causas, porque pela metodologia empregada, os métodos econométricos, eles levantam as causas da informalidade. E a maior causa, e aí o nosso amigo Dalmo tem toda a razão, a maior causa da informalidade ou da economia subterrânea é a carga tributária. A economia subterrânea, no ano passado, em relação ao PIB, subiu 27,1%. E a carga tributária foi responsável por 55% desse crescimento. A outra grande...
É mais que a carga tributária da Noruega, da Suécia, não? É isso? Estou certo ou estou errado? Estou equivocado.
Não, eu acho que lá é um pouco maior.
Era nessa parte.
É na 50. Faixa de 50. Não, hoje no Brasil é na faixa dos 38% a 40%, a carga tributária. Mas representou 55% das causas do aumento da economia subterrânea no Brasil.
Essa é a
aquilo
pauta
que você estava falando.
Essa é a pauta da sociedade, que o Congresso não abraça. Não abraça. Eu fui num debate sobre reforma tributária, aqui num clube, aqui no clube dos bacanas, dos ricos aí, entendeu? Então estava lá o nosso prezado Arlindo Quinalha, estava lá o Vacareza, Eduardo Martins Cardoso e tal. E eu me levantei lá uma hora, estava muito...
Você não consegue ficar quieto.
Não, é o seguinte. Eu falei, escuta, eu não estou defendendo, fazendo defesa em causa própria. Eu sou um aposentado, tá? Eu, com dinheiro depois do governo, eu não vivo, eu tenho que trabalhar. Então eu sou obrigado a ter uma PJ. Que todo mundo é contra a PJ. Agora, ninguém quer brigar para reduzir a carga tributária, para valer. Muito bem. Então eu disse, o deputado, o senhor que é a terceira instância de poder no país, porque tem o presidente, o vice-presidente e o senhor. Por que o senhor não faz uma campanha, um trabalho para valer com essa reforma tributária? Equaliza a questão do ICMS, que é a grande discussão. E o resto é baixar alíquota. Baixar alíquota. Porque é o seguinte, eu, como aposentado, eu paguei 35 anos. Para trabalhar na minha empresa, eu pago 20, tá? E mais 11 como pessoa, são 31. E no outro emprego que eu tenho CLT, eu pago 42% para o tal do INSS. O senhor acha que é justo isso? Não, é que você voltou a trabalhar. Sim, mas tudo bem, mas eu dou 42% do meu trabalho para o governo. O senhor não acha que é muito? Não, pô. Ora,
e ele?
Aí eles combinam. Cardoso, vê isso aí para mim e tá, tal.
Ô, meu querido Natalini, eu vou querer que você comente isso e também isso aqui. Ó, a Prefeitura de São Paulo estuda a instalação permanente de ambulantes na Praça Fernando Costa, próximo ao Parque Dom Pedro. Os camelôs seriam retirados da Rua 25 de Março, mas apenas legalizados poderiam ganhar um novo teto. É um caminho aqui para abrigar esse povo? Você acha que é enxugar gelo? Que me parece que vai lá, dá habilitação para as pessoas, dá licença para que a pessoa possa trabalhar na sua banquinha, quando vê, um vira três. De três vira seis, a proliferação é uma coisa desordenada.
Olha, Guilherme, hoje a imprensa está noticiando a sexta queda da produção industrial no país. Cada milímetro que a crise avança, são milhões de pessoas que perdem o emprego, que perdem a perspectiva, que perdem as garantias de ganho, que vão para a informalidade, que o André acabou de dizer aqui, tá certo? Então, o problema de ambulante em São Paulo é um problema terrível, porque São Paulo são 12 milhões. São Paulo tem a maior mancha de pobreza da América, tá aqui dentro. São 3 milhões e meio de pessoas pobres. Com a crise piora.
É a maior, é?
A maior mancha de pobreza das Américas está dentro de São Paulo. Está dentro de São Paulo. É inacreditável, mas é verdade. Ou seja, a prefeitura, ela tenta regular, porque a rua é pública, as pessoas querem andar nas calçadas, mas a pressão que existe para o desempregado, aquele que está sustentando a família, de ir para a rua vender alguma coisinha para poder tirar o sustento, se virar, é muito grande a pressão.
Você e aí, falando assim, meu querido Gilberto Natalino, a gente acha, e eu entendo do seu carinho, porque entre eles tem exatamente esse perfil que você está descrevendo aí, mas tem também a questão das coisas pirateadas, cargas roubadas.
Porque também, né? Tem, por exemplo, o Largo 13 de Maio, que tinha lá, não se conseguia andar, tinha um mosaico português no chão da rua Capitão Tiago Luz, que fazia 20 anos que ninguém via, porque estava coberto de barraca. Foi tirado os ambulantes do Largo 13. A criminalidade caiu. Existia ali, ao lado das pessoas necessitadas, uma máfia de criminalidade, né, de tráfico de droga, de produto pirata. Então, aproveita-se da miséria das pessoas, da dificuldade das pessoas, né, e monta-se esquemas criminosos. Então, a prefeitura fica aí num fogo cruzado entre o respeito àqueles que precisam trabalhar e viver, né, e aí a gente tem que ter humanidade no coração para entender que a crise é pesada, que destrói famílias, arrasa com lares, joga pessoas na rua, e tem aí os oportunistas, os contrabandistas, os criminosos, e aqueles que, inclusive, têm muitos pontos de ambulante sozinhos. Ele sozinho tem 10, 12, 15, 20 barracas. Tem casos de comerciantes que põem a barraca para fora.
Também é uma coisa que chama atenção.
Esse pente fino é que a prefeitura tem que fazer, e não é uma coisa simples. Mas está fazendo. Nós temos visto muitos lagos da cidade de São Paulo que foram retirados ambulantes, que foram organizados como Lago da Concórdia, como Largo 13 e outros locais. Agora, é um problema do dia a dia. Todo dia vai ter problema, porque a enxurrada de pessoas que cai na informalidade é muito grande.
Ô, Cléo, coloca o telefone do ouvinte, já vou te dar a palavra, André, que é Franco Montoro Filho. Coloca o telefone do ouvinte, aí vou saber o que pensam as pessoas a respeito também dos ambulantes. Eu quero apresentar aqui, que está conosco também, o Procurador de Justiça, que já foi presidente, inclusive, da Associação Paulista e Ministério Público, doutor João Antônio Garreta Prats. Como vai? Tudo bem, doutor?
Tudo bom, Liliane. É um prazer estar novamente aqui, especialmente hoje, com a presença dos russos,
os companheiros de mesa,
uma pessoa, o vereador Gilberto Natalino e o André Franco Montoro Filho, cujo nome é para mim, referência. O pai dele sempre foi, para mim, uma referência de pessoa, de político. Se a gente tivesse mais uns dois ou três Franco Montoro, certamente nós não estaríamos discutindo os assuntos que nós estamos discutindo.
As suas considerações aí sobre os camelôs. Já passa a palavra para o André Franco Montoro Filho, que é, inclusive, economista, vai explicar um pouquinho mais em detalhe essa história para a gente. Quais são as suas considerações?
Bom, o que eu acho é que, efetivamente, tudo, o camelô é um reflexo de uma realidade social e econômica difícil. Eu ouvia os comentários a respeito de reforma tributária. Talvez seja por aí, uma carga de impostos enorme. Muita gente vai para a informalidade porque não tem emprego, mas muita gente vai também porque não dá para pagar o que se paga de imposto. Então era preciso que se fizesse alguma coisa. Agora, a tolerância Não o camelô. O camelô vai existir, existe no mundo inteiro e desde que regulamentado é fundamental até para criar a tolerância com a ilegalidade, com o contrabando, que é uma, infelizmente, é também uma característica do povo brasileiro de tolerar tudo, de aceitar tudo, causa problemas seríssimos. Na verdade, a economia não anda, não gira, porque os produtos vêm da China, fabricados. Há um problema de segurança.
Não votamos na China como país de livre mercado? Não votamos a troca de uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU? É. Não aconteceu absolutamente nada?
Graças a Deus, né? Ainda bem.
Mas tudo isso é se tolerarmos indefinidamente como se tem feito nos últimos tempos, vai levar a quê? Vai levar a situação de mais crise econômica, de mais dificuldade, é quase que um ciclo contínuo. Se não se parar em algum momento, nós vamos ficar muito mal, muito pior.
Sabe que eu participo como presidente do ético do Conselho Nacional de Combate à Pirataria. E lá, e participa também a Polícia Federal, a Receita Federal, a Polícia Rodoviária. E o pessoal, tanto a Polícia Federal quanto a Polícia Rodoviária Federal, falam que exatamente são os mesmos canais de contrabando, de caminho, que vai com o brinquedinho, que vai com a droga, que vai com a arma, porque é o mesmo canal. E o coitado, o ambulante que aparece vendendo esses produtos, é a ponta do iceberg, talvez ele seja o mais inocente de todos, mas de toda uma cadeia criminosa. É bom distinguir o fato do economia informal pura, de uma da dona de casa que faz doces e que vende na rua, ou que faz um vestido de criança e vende. Isso é uma coisa, tá certo? O outro é aquele que está vendendo DVD pirateado,
produtos industrializados.
Agora, uma coisa interessante a respeito do aumento ou não da economia subterrânea, nesse estudo que nós do Ético encomendamos à Fundação Getúlio Vargas, mostrou um fato interessante, que a economia subterrânea cresce quando aumenta a atividade econômica, porque na verdade existem dois aspectos do crescimento. Você tem um efeito de substituição, quando a economia está melhor, a pessoa vai para a formalidade, e quando a economia vai mal, a pessoa não tem um emprego formal, vai para a informalidade. Mas existe um outro efeito, que é o efeito renda, o efeito demanda. Quando a economia vai bem, a demanda é grande. Então acaba estimulando as pessoas a irem para a informalidade. E no caso do Brasil, esse efeito, ao menos no estudo econômico, mostra ser mais forte. Quando a economia cresce, a economia informal cresce também, por causa desse efeito de você tem para quem vender. Não adianta você, se a demanda caiu, a pessoa não vai ir para a rua para vender as coisas, porque não tem o que vender. É interessante esse aspecto.
Vamos para esse assunto aqui também. O fim do amontoado de contas está próximo. Os consumidores do Estado passarão a receber das concessionárias e empresas prestadoras de serviços públicos, no início de cada ano, um comprovante de quitação de todos os débitos do ano anterior. Meu querido Nataline, é um problema sério, porque é o seguinte, temos que guardar lá a quitação, que eu não sou boba nem nada. Me cobram duas vezes, eu vou lá, cobro. Ó, tá aqui. Agora, o que eu tenho de pastinha em casa, não sei você, como é que você cuida lá? Você vai guardando tudinho, rasga ao final de algum tempo? Ganha um salário para isso?
Muito organizada, muito
machista. Não sabia dessa.
Não, eu não tenho a menor capacidade para cuidar disso. Eu gosto do bisturi, gosto muito. Hoje eu operei de manhã dois.
Olha,
hora que eu saí de casa, 6 horas para operar. Eu ganho minha vida operando. É assim que eu ganho minha vida. Não é com o salário de vereador que eu ganho a minha vida. Eu ganho minha vida operando doente, atendendo nas horas vagas. E gosto
da especialidade?
Eu sou gastrocirurgião. Né? E gosto da tribuna, gosto da tribuna. Eu acho que a política, quando é bem feita, o Dalmo foi vereador, sabe disso, a política pode modificar a vida de milhões ou bilhões com um ato, com uma aprovação. O Montoro é um exemplo disso, está dado aqui, está o André que é filho dele. Todos nós somos admiradores dele. Montoro via o mundo com 50 ou mais anos para frente. Então eu gosto de política e gosto de operar o meu bisturizinho. Agora, das contas, a Elisete cuida lá, muito bem cuidado, né? É muito competente.
Vou fazer uma reivindicação já, Elisete, deixa comigo. Vai levar uma florzinha para ela hoje.
Leva,
sei que você trata com muita boa
carinha.
Mas você vê com bons olhos essa questão de ter só um recibo, ao invés de ter tanto.
Eu acho que é uma tentativa de organizar, né? A gente fica muito perdido no meio de todas essas coisas, né? Eu acho que, na minha opinião, assim, a princípio, é um. um avanço. Agora eu gostaria de ouvir aqui os meus colegas mais especializados.
Eu não estou conseguindo ler a fisionomia dele. Não sei se ele está concordando ou discordando, mas está doido para falar. Vamos lá, Dalmo.
Eu discordo de uma coisa também muito importante. É o seguinte: você, quando recolhe os seus impostos, o tal do abençoado, entre aspas, os DARFs, você tem que mandar para a contadora, que ela tem que informar a receita que você pagou.
Uhum.
E quem tem que fiscalizar não sou eu. Quem tem que ver se eu paguei é o governo. Para isso, ele paga imposto para o governo. Há uma estrutura tributária para conferir isso. Então já é um erro. Tá? Aí você, para fazer uma operação, você tem que pegar a bendita CND, cedão negativo de débito. Às vezes sai pela internet, mas quando você não está lá credenciado, o que acontece? Aí você tem que pagar um funcionário para entrar naquela fila lá de madrugada, 4 horas, 5 horas da manhã. Então, sabe, tem que simplificar a vida do cidadão. Está na hora dos partidos políticos, da mídia, fazer a pauta da sociedade. É isso que importa, a pauta da sociedade.
Muito boa.
Não basta só comprovar que pagou a conta. Precisa ver essas tarifas públicas tão absurdas. Você paga a gasolina mais cara que nos Estados Unidos. Quando o barril de petróleo...
Não. É diferente. Paga, mas porque lá nos Estados Unidos não tem imposto.
Então muda aqui.
Na Europa...
Muda aqui.
A gasolina do Brasil é das mais baratas do mundo. Ou está no nível, tirando Estados Unidos, que não paga imposto, e a Venezuela,
sim, mas
que é de graça a gasolina.
Aqui, não é para defender o povo?
Agora,
tem que defender o povo. Não, se lá é mais barato, não vai ser igual. Ué, por que não?
Não, porque na Europa não é. Na Europa é mais caro.
Sim, mas tudo bem, mas lá o poder aquisitivo é outro. Aqui, qual é a renda média?
Aí é questão de escolha de quais impostos. De quais impostos? Nos Estados Unidos, eles fizeram a opção pela civilização do automóvel.
Por que não copiamos?
E aí, por isso, não copiam.
Por que não copiamos o que é bom?
Copiamos só o que está errado. Não sei se é bom isso.
Se nós temos petróleo refinado a 13 dólares o barril, por que que, pô, tem que cobrar esse preço nosso? Baixa o imposto. Nós não temos um Congresso Nacional aberto? Discuta
uma coisa isso. É preço, outro é imposto.
Não, tudo bem, muda.
Muda
o imposto.
Aí vai tirar essa receita, vai cobrar do quê?
Sim, não, tudo bem.
Vai cobrar
um imposto justo e reduz a marca estatal que está cheia de.
Aí começamos a falar.
Não, mas tudo bem.
Não é só mais verba.
É uma interligação.
Porque eu vi vocês discutindo antes aqui daquela discussão. Mas não precisa, está faltando verba para a saúde. Está faltando verba para a saúde, está faltando verba para a educação, está faltando verba para a segurança, está faltando verba para a estrada.
Acho que está faltando verba.
E ao mesmo tempo, a carga tributária é das mais altas do mundo.
Certo.
Então tem alguma coisa errada.
Onde pega a saúde?
Onde que está gastando dinheiro? Aí que tem
tanto
que ver. E aí que vem o negócio. Não é aumentar imposto, doutor, é gastar melhor.
Doutor Adib Jatene foi laqueado na sua boa-fé, conseguiu a CPMF. E aí foi para onde a CPMF? Para fazer
todo lugar
superávit primário de 250 bilhões, aplicaram 100 bilhões na saúde. Então esse desvirtuamento está errado também.
Não, mas mesmo com esse desvirtuamento que se aplica em educação, saúde, segurança... É um volume muito grande no Brasil. Quase 60%, 70% desses impostos arrecadados é destinado a essas áreas. Nós recebemos serviços compatíveis com isso? Não. Então o dinheiro vai. O serviço não vem. Então o que está errado?
E os órgãos fiscalizadores faz o quê?
Aí você pegou certo. O maior órgão fiscalizador é o eleitorado. É o eleitor quando vota.
Sim.
Que tem que votar em pessoas. Tem que saber a vontade.
Não sabe.
Eu acredito que sabe.
Deixa eu passar a palavra para o Prado.
Meu
querido procurador de justiça, João Antônio Garreta Prado. Não precisa ser economista do calibre, do prestígio, da sabedoria do nosso André Franco Montoro Filho para saber que aonde se gasta mais do que se arrecada, não é? Pode ser ainda que a arrecadação seja alta, não vai ter dinheiro que se dê conta, não é isso?
Sem dúvida, né? Eu acho que efetivamente o dinheiro tem muito. O Brasil hoje é um país, inclusive as contas públicas, a gente vê falar, hoje é
credor, e não acaba nunca.
Agora, o que acontece? A educação, por exemplo, eu fico deprimido, porque eu acho que é o único caminho de futuro no Brasil. E a gente vê cada vez piorar. E as verbas para a saúde, para a educação, elas têm um valor fixo. Ou seja, o governo tem que gastar aquele mínimo. Está gastando, está arrecadando muito mais. Ou seja, está gastando muito mais hoje com a educação do que se gastava anteriormente. E, no entanto, o nível da educação que nós temos visto é terrível. E esse é o futuro. nós não podemos esperar nada. Eu não espero ver a minha geração ver um país um pouco melhor. Já não espero, porque a nossa geração já está, infelizmente.
A terceira geração melhor.
Mas a próxima geração que vai estar no poder, será que será melhor? O nível de educação que nós temos hoje, eu acho que não.
Sem dúvida.
Infelizmente, eu acho que está piorando. A gente vê diretor, eu conversei há pouco tempo com um diretor de escola aposentado, da minha, eu moro em Atibaia, eu fiquei assustado. Eu fiquei assustado porque ele falou, não, uma política governamental, ele falou que cada um que entra, tenta implantar uma, e faz 20 e poucos anos que a escola que ele era diretor funciona muito bem, até hoje ainda está funcionando. Ele falou, eu desisti de aplicar. Chegava um secretário de educação, mudava todo o projeto de educação, dali 4 anos vinha outro, mudava, e ninguém tem projeto de educação. Os alunos reivindicam, os pais de alunos reivindicam muito do Estado, mas também não contribuem com nada. Qualquer coisa disciplinar que é feita com relação a alunos, professores, diretores de escola, estão absolutamente desalentados. Eles não conseguem trabalhar. Alguns poucos ainda resistem heroicamente, mas o sistema está errado. E não adianta a gente contar com boa vontade de pessoas. Nenhum país conta com boa vontade de pessoas. Nenhum país é melhor, tem povo melhor que o brasileiro. Por que que funciona melhor? Porque o sistema implantado é melhor. É preciso mudar, eu acho, radicalmente.
Olha, eu vou voltar com esse assunto, até porque ele não se esgota assim, né? Já.
Que eu tenho uma observação bastante...
Pertinente
não, vai ser bastante discutida.
Tá
bastante
certo.
Provocativa.
Então você fica aí que a gente volta já.
Esta é a Rádio Trianon AM 740. São Paulo. O doutor Antônio Luiz Ribeiro Machado, presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, participa do Gente que Fala às terças e quintas-feiras.
Boa tarde, meu querido desembargador e presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, doutor Antônio Luiz Ribeiro Machado. Como vai? Tudo bem?
Tudo bem. É Nicole que está falando?
Não, é Liliane
agora. Ah, Liliane, você vai ver.
O senhor falou há pouco a Nicole, e se o senhor ficar lembrando o nome dela, eu vou ficar com ciúme.
Saudações a você, Liliane.
Um abraço.
E aos os colegas aí, debatedores, e aos nossos estimados ouvintes, Liliane.
Tá certo. Doutora Antônia, eu gostaria de saber do senhor, porque a Seccional Paulista da OAB, pela primeira vez, participou do Exame Unificado Nacional. O senhor, como professor de Direito, pode comentar o resultado desse exame?
Eliane, é um assunto interessante e é bom comentar com os nossos prezados ouvintes. Eu destaco que a Seccional Paulista da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, realizava seu próprio exame para bacharéis candidatos ao exercício da advocacia. Agora, no mês de maio último, a OAB São Paulo aderiu à prova unificada nacional. O resultado da primeira fase dessa prova acaba de ser divulgado. O índice de aprovação dos candidatos paulistas ficou na proporção apenas de 12%, isto é, 80% dos candidatos foram reprovados nessa prova.
Como ficou o índice de aprovação dos candidatos de outros estados?
Ah, Liliane, isso é interessante. A maioria dos outros estados teve melhor índice de aprovação. Assim, o estado de Sergipe acusou o maior índice de aprovação na proporção de 33%. Os estados do Ceará e de Pernambuco tiveram o índice de 32% de aprovação. Os estados do Nordeste e do Norte tiveram, assim, média de aprovação superior àquela de São Paulo. Com baixa média de aprovação, acompanhando São Paulo, ficaram os estados de Mato Grosso e Amapá.
Todos os estados aderiram a essa prova unificada da OAB?
Liliana, 26 unidades da federação aderiram a essa prova. Mas Minas Gerais não aderiu e mantém seu próprio exame para bacharéis candidatos ao exercício de advocacia.
Qual foi a causa desse grande índice de reprovação dos bacharéis paulistas?
Segundo o que vem sendo noticiado pela imprensa, a prova foi muito difícil. E comparando com o sistema até então adotado pela nossa seccional da OAB.
Por que essa prova unificada foi considerada mais difícil, doutor Antônio?
A prova foi elaborada por uma empresa especializada, que tem a sigla CESP. Assim, as questões exigiram maior capacidade de interpretação de texto com relação a cada um dos temas de direito. As provas tradicionais, realizadas aqui em São Paulo, exigiu mais da memória de conceitos. Esse sistema era o chamado sistema da decoreba. Os alunos que fizeram seus estudos preparatórios no sistema tradicional foram surpreendidos pela
estados,
nova matemática.
Né? Doutora, todos os estados do Norte e do Nordeste apresentaram os melhores aproveitamentos nessa prova. Como pode ser explicado esse fato?
Olha, a questão, Liliane, está também ligada à formação do estudante de Direito. No Nordeste e no Norte, as faculdades de Direito são em número restrito. E muitas delas, quase todas, federais e de ótimo nível. Assim, o ensino é de melhor qualidade. No nosso estado de São Paulo, temos centenas e centenas de faculdades de direito particulares esparramadas pelos nossos bairros da capital e em cidades do interior. São faculdades que apenas oferecem diploma e não a qualidade do curso de direito. Alunos mal formados no curso fundamental buscam apenas um diploma universitário e não capacitação profissional. Daí a razão pela qual não estão sendo bem aprovados no novo exame da OAB.
No Congresso Nacional está sendo defendido um projeto de lei que procura eliminar o exame da OAB como condição para o exercício da advocacia. Qual a sua opinião a respeito?
Eliane, a minha opinião é aquela da OAB. A sociedade necessita de profissionais bem formados e competentes. Isso vale para a advocacia principalmente. O exame da OAB é indispensável para o resguardo também do bom nome da advocacia. Como se trata de uma norma de interesse de uma instituição privada e autônoma, como é a OAB, não pode sofrer interferência do governo nem mesmo através de lei federal. Esse exame para capacitação profissional deveria também, Liliana, ser exigido até para os médicos. No caso, tanto os advogados como médicos, prevalece o interesse social e o bom nome do profissional que vai exercer a sua atividade profissional. Né?
Doutor Antônio, eu quero agradecer a sua ilustre participação. Doutor Antônio, que é desembargador e também presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo e participa sempre conosco aqui às terças e quinta-feiras. Um abraço, doutor Antônio.
Muito obrigado, Liliane, e uma saudações aos prezados ouvintes. Boa tarde.
Você está ouvindo Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Apresentação, jornalista Liliane Ventura.
Queimadas, desmatamento, tráfico de animais, despejar lixo em lugares errados. Esses e muitas outras práticas são crimes ambientais que afetam a qualidade de vida das pessoas. Agora você pode contar com o Disque Ambiente, um serviço oferecido pelo governo de São Paulo para preservar a natureza. Anote o telefone 0800 11 3560. Serviço direto e gratuito, 24 horas, 7 dias por semana para você ajudar a acabar com esses crimes. Quem liga para a natureza, denuncia. Disque Ambiente, anote aí, 0800 11 3560, 0800 11 3560. Esse é o governo de São Paulo trabalhando por você.
3289-3580, 3253-4845. Estes são os telefones do ouvinte Trianon. Ligue e participe.
Agora, no Gente que Fala, é hora do ouvinte.
A Irene Tatuapé para o André Franco Boutouro Filho. Solicito à Prefeitura do Estado de São Paulo medicamento para osteoporose nos postos da Prefeitura. Na verdade, não é para você, não. Foi para o Natalino. Você escreveu errado aqui, Nicole.
Tem alguns medicamentos para osteoporose na rede pública municipal, que está dentro daquela daqueles 180 medicamentos que são comprados. Evidentemente que não tem todos, mas tem uma boa quantidade de medicamentos que pode ser usado.
E ela aqui faz ainda uma reivindicação, viu, minha querida Irene Tatuapé, para que o governador Serra coloque bom prato para os usuários do ambulatório do IANSP. Ela vem, a gente, olha, a gente pede aqui, viu, Irene? Eu espero que você seja atendida, porque é complicado. Lá é caro, não é o valor da... E as pessoas vão até lá, se deslocam, não tem como levar marmita para ficar comendo lá. Então, que seja o restaurante lá, seja uma prática, o valor do bom prato, que custa quanto hoje?
R$1.
R$1, gente, pelo amor de Deus.
Nós já encaminhamos o pedido da Irene para o governo do Estado, através de um ofício, e evidentemente estamos no aguardo da resposta.
O Renato do Imiri fala assim: nós não temos uma carga tributária de 38%, nós temos uma, entre aspas, não vou falar, de 80%, e pagamos 75% dos impostos. Você está totalmente equivocado, senhor André Franco Montoro Filho. Parabenizo a presença excepcional do Dalmo Pessoa, está corretíssimo em tudo que fala. Seu fã aqui, o Renato de...
Nem tudo.
E Imirim. Luiz Carlos da Penha para o Dalmo. Por que, diferente do Paraná, os impostos estaduais que incidem sobre os remédios não foram reduzidos no estado de São Paulo? Aí é para o André Franco Montoro Filho, que é o nosso economista. Sabe?
Não, nós já solicitamos também ao governador Serra e também ao governador Aécio, vários governadores, para reduzir o imposto sobre o ICMS sobre medicamentos. Uhum. É realmente algo que... medicamento devia ser parte dos menos taxados, ou não taxados até, devia ser parte equivalente ao da cesta básica.
Medicamento da agropecuária é isento. Tem uma alíquota menor. Eu sei porque eu compro.
Eu sei. Não.
Eu pago.
Remédio para boi não paga imposto. Exatamente. Remédio para homem paga imposto.
Paga imposto. Você está distorcendo o sistema tributário.
É distorção, não tem dúvida.
Porque o governo tem que ter essa pauta da sociedade.
Olha, o Mesquita de Perdizes.
Só uma coisinha, eu acho que ele não entendeu direito aí dos 80% aí do que eu coloquei aí. Não discutei com o Dalmo com relação ao tamanho dos impostos no Brasil, não.
Certo. Mesquita de Perdizes diz assim: tolerância zero para pichadores que emporcalham a cidade. Também concordo. E o Gabriel Tatuapé, o André Franco Montoro Filho, o senhor diria a informação de quantas empresas e indústrias saíram do estado de São Paulo e foram para outros nos últimos 5 anos? 15 anos.
Olha, eu não tenho essa informação, mas eu não acho, posso até falar uma coisa meio contraditória, mas eu não acho ruim, não, porque o São Paulo está muito... Não é possível que o Brasil continue vivendo só com São Paulo. É necessário que outros polos de desenvolvimento sejam criados no Brasil. Senão nós vamos ter aquela situação que o Gilberto Natalimes falou, no sentido que se melhora a situação aqui, vem mais gente para cá. Então é importante que sejam criados polos fora de São Paulo para que São Paulo possa ter melhoria na qualidade de vida.
Eu queria até contar uma historinha rápida. Assim, eu tinha um motorista na Câmara, o Tomás, e ele era muito, muito, muito silencioso, não falava nada de política. Um dia, por exemplo, você sabe que eu estou gostando de Kessler? Não me diga, porque ele está fazendo casa aqui. Eu mandei uma carta lá para o meu pessoal lá em Mossoró, eles vão vir tudo para cá. Esse tem casa, Kessler é da casa.
É, exatamente. Mas é o que acontece.
Entendeu o negócio?
É o que acontece, falou o negócio dos ambulantes. O cara dá certo, manda vir os parentes lá. Então é importante que
não
seja...
Não é discriminação, é um fato real. Você assume isso com coragem.
Precisa.
E dizer a verdade.
Eu não sei se... Eu até uma vez sugeri ao governador Serra, quando era prefeito, entrar na campanha algo nessa direção. Quer dizer, levantar essa questão de que é importante... A minha lei é o seguinte, é importante... que o Brasil cresça mais do que São Paulo. Não que São Paulo, não que o São Paulo cresça outra, menos que o Brasil.
E outra questão,
positivo.
Nós geramos 35% do PIB, 33% das exportações, tá? E São Paulo a indústria está saindo daqui. E 40% da carga tributária é daqui. Quer dizer, para onde vai esse dinheiro? Então investe lá, quer dizer, cria indústria, cria pós-desenvolvimento. Eu sou favorável a isso.
Eu acho que
porque aí você começa a dar um tratamento melhor, porque um cunhado meu fez um transplante de fígado e ele até era atendido lá no HC. Você chega lá na porta, nada contra, mas é um fato. Tem ambulância de Minas, tem do interior inteiro de São Paulo, tem de Pernambuco, tem da Bahia. Tudo bem, são nossos irmãos, vamos atender. Agora, São Paulo está complicado.
Não, mas não seria melhor que eles tivessem um bom atendimento lá? É melhor, eles não devem entrar cá. Eu acredito mesmo que em razão do trabalho. Eu acredito que tanto o pessoal de qualquer estado prefere ficar no seu estado. Não.
Claro, até para
só vem para cá porque é aqui que tem
emprego. Não tem recurso.
É importante, isso que é a tese que eu levanto. Para o bem de São Paulo, é importante que o Brasil, fora São Paulo, cresça e cresça muito.
Mais do que a gente.
Mais do que a gente, para melhorar a qualidade de vida da gente.
Estamos concordos.
Ah, Matheus da Climação diz assim: se a carga tributária está pesada, está na hora de pegar leve. Ô Cléo Rodrigues, eu tenho exatamente 7 minutos para cumprir todo o resto da pauta. Vamos lá. Pesquisa Datafolha revela que a gestão do prefeito Gilberto Kassab manteve seu índice de aprovação. 46% disseram ver o seu governo como ótimo ou bom. O apoio diminuiu de 57% para 49% entre os mais escolarizados com ensino superior. E subiu de 39% para 45% entre os mais pobres, Nathalie, né? Em sua opinião?
Minha opinião é que as coisas não estão fáceis. A arrecadação da Prefeitura de São Paulo, que era prevista ser 29 bilhões de reais, as previsões melhores estão dizendo que não vai chegar a 25. Uhum. E o prefeito, obviamente, com muita propriedade, ele está reorganizando os projetos todos para que chegue no final do ano ele consiga pagar as contas, por responsabilidade de governante. Eu fico contente da pesquisa ter mantido a popularidade dele e acho natural que entre as pessoas de maior esclarecimento, o desgaste de governo, obviamente, é mais sentido pelas pessoas que têm mais orientação política. Agora, isso é uma vitória diante de um ano de crise, onde todas as mazelas da crise caem nas costas do governante local. No geral, é ele que segura o morador de rua, ele que segura a porta do centro de saúde, a porta do pronto-socorro. Enfim, a dor das pessoas cai, obviamente, no primeiro que ele encontra, que é o prefeito. Portanto, é uma vitória enorme do governo Kassab estar mantendo e melhorando a popularidade.
Liliana, eu queria dar um minuto final. Não, eu não quero falar desse assunto, não. Eu deixo os outros companheiros com todo respeito e admiração. Eu queria fazer uma reivindicação no fim do programa.
Tá só, bom, tá? À vontade. O Prato.
Olha, eu vou aproveitar, eu não sou mais diretor em São Paulo, morei até 10 anos atrás, morei a minha vida inteira aqui, agora não moro mais. Vou aproveitar para falar uma coisa que se falou em reforma tributária. O Brasil precisa de uma reforma tributária e política urgente. E uma das coisas fundamentais é que está na Constituição que o Brasil é uma república federativa. Infelizmente, nós não somos uma república federativa. A centralização do governo federal é enorme, é imensa.
É concentrativa,
hoje,
não é federativa.
Exatamente. Hoje, na verdade, o Brasil, em termos efetivos, funciona graças ao governo federal. É quem tem a arrecadação maior. O Estado ainda consegue se segurar um pouco. Agora, as prefeituras, em geral, estão depauperadas. Cabe ao SUS, por exemplo. Quem arca com o custo do SUS é a prefeitura, porque a verba não dá. O prefeito acaba tendo que colocar a verba municipal muito além do que prevê o SUS. A educação, a gente vê as escolas federais, são pouquíssimas, raras. No entanto, as universidades, se gasta fábula com universidades que estão nas universidades federais, mesmo as estaduais, e as prefeituras. Nós não temos, se não me engano, em São Paulo existe uma instituição de ensino municipal de superior, que é em São Caetano do Sul. As prefeituras, nós não vivemos efetivamente uma federação. É preciso mudar isso aí, essa situação. A prefeitura, quando recebe, repasse. O que ela arrecada por si diretamente é muito pouco. Não dá. Eu acho que nós vamos voltar a descentralizar, porque senão nós vamos caminhar e cada vez mais para a situação ruim que nós estamos vivendo hoje.
Meu querido André?
A pergunta é sobre a aprovação do
Kassab. Você está aqui entre os que aprovam, desaprovam, gostaria de...
Não, eu acho muito interessante esse fato de que a popularidade dele subiu de 39% para 45% entre os mais pobres. Isso me lembrou uma frase que meu pai gostava muito de dizer, que era algo do tipo: se você quer saber se está no caminho correto, pergunte aos mais humildes.
Boa.
E aqui o Kassab parece que está no caminho mais correto.
Perfeito. Ó, vamos para esse próximo assunto. O Senado aprovou lei de que veta candidato com ficha suja. O projeto segue agora para a Câmara e o texto prevê que apenas pessoas com idoneidade moral e reputação ilibada possam disputar eleições. Segundo defensores da medida, a situação atual, que impede a candidatura somente de políticos condenados em definitivo, contribui para o aumento da corrupção. É isso mesmo? Quer comentar essa, quer passar?
É o seguinte, mas condição sine qua non, o cara ser honesto, ter a ficha limpa. Agora, o que não pode é essa trocagem marota, né? Aí o cara, quando é pego com a mão na botija, aí ele renuncia. Mas isso é uma malandragem, refinada malandragem.
Muito bem, meu querido Natalino, político aqui da mesa.
Eu acho que estava passando a hora. Eu sou um dos que defendo ficha limpa, vida limpa, transparência. Eu perco a eleição, mas não perco a minha honra e a minha ética. Isso é um compromisso meu comigo mesmo.
Prato?
Mesma coisa, sem dúvida, é fundamental. Agora, mais fundamental seria ainda que não precisasse disso. Infelizmente, a gente precisa, porque aquele deputado lá que se lixava com a opinião pública, ele falou um absurdo, mas ele tem razão. Ele falou, vocês falam,
não acontece nada.
Mas o povo vai e me elege.
Exatamente.
Era preciso que o nosso
povo... Tem que educar o povo civicamente, para votar certo.
Não precisasse dessa lei, mas evidentemente que eu concordo em gênero, número e grau com a situação atual, nós precisamos de uma lei para isso.
Sabe o que me dá muita tristeza? Quando no dia da eleição eu vejo as pessoas abaixando na rua, tem candidato que forra a rua com... abaixando para pegar o nome de um candidato na hora, um número para votar. Né? Isso significa que ele vai votar em quem ele não sabe nem quem é.
Eu prefiro comentar nessa linha. Eu acho que o povo que tem que votar direito.
Uhum.
E o povo tem que entender que o deputado é seu representante. E se isso não está ocorrendo, é necessário mudar o sistema. Nós temos de reforma política. É o sistema eleitoral. De forma que crie uma relação entre o representado e o seu representante.
Não podemos reformar o homem também, não? Não tem jeito.
Eu acho que junto com isso também. Mas isso, Jesus Cristo.
O malandro é o malandro.
Já mostrou o caminho há 2000 anos e tem muita gente que está procurando
seguir. Poucos seguidos, né? O Senado aprovou. Não, essa aqui eu já falei. A Câmara Federal aprovou visita íntima a menores infratores. Precisa namorar. Precisa namorada. Hoje a concessão do benefício depende da decisão de cada juiz. Pelo projeto, a visita íntima será assegurada a adolescentes casados ou que vivam em união estável. A proposta segue agora para o Senado. Pode falar, né?
Tem casa, comida e cama. Quer mais aqui?
Aliás, a visita íntima é uma peculiaridade brasileira, né? Porque eu não conheço o país do mundo. Pode ser que eu seja enganado. Que isso seja generalizado. É uma situação. Eu gostaria que a imprensa divulgasse como é feito uma visita. O que acontece? A gente vai num presídio que tem 300 presos, vamos colocar. Chegam ali 600 pessoas, mulheres, crianças, entram todos, ou sábado, domingo, entra todo mundo lá dentro. Aí põe uma cortininha para os presos terem a visita íntima. Quer dizer, isso é um absurdo, gera propagação de AIDS. Quantas mulheres ficam grávidas de presos? O problema social terrível. As cidades do interior de São Paulo tiveram presídio, que precisa ter presídio, não adianta, ninguém quer, mas precisa. Precisa ter a FEBEM, agora a casa, é preciso. Mas estão com um problema social terrível em função das visitas íntimas. O que se faz? Ao invés de tentar buscar alguma coisa para ser eliminado, isso não dá para tirar de uma vez, eu concordo,
claro.
Já está estabelecido. Nós fazemos, vamos colocar isso para os menores. Então a gente pegar o menino de 15 anos de idade e vamos permitir visita íntima com quem tem união estável. Vai lá e declara que tem que... Existe prostituição em presídio e não se consegue tirar, porque o sujeito paga a mulher para ir lá visitar. Quer dizer, o Estado está favorecendo a prostituição, vai favorecer também agora, se a lei for adiante.
Ele me pediu, eu vou dar um minuto para ele antes das últimas notícias, meu querido Dalmo Pessoa.
É o seguinte, nós temos as nossas centrais sindicais, e volta e meia elas vão lá fazer sardinhada na porta do Banco Central, não sei o que e tal, para baixar o número. Eu quero dizer que eu estou solidário. Agora, eu queria fazer um apelo aqui ao Paulinho, ao pessoal da CUT, ao Luiz Henrique, ao Patá e todas as centrais sindicais que também fizesse sardinhada lá na porta, deve ser do BNDES, quando fica o chamado Codefat, não é isso? Que o dinheiro está saindo para empresários, sai para todo mundo lá, tá? Muito bem. Que esse juro do aposentado deixasse de ser um roubo. 2,50 ao mês dá 34%. Aposentado mantém 40% dos orçamentos domésticos porque o filho não ganhou o suficiente. O remédio sobe, o custo da saúde também sobe, e aí o Codepad faz a reunião. Decidimos não reduzir os juros do empréstimo consignado. Paulinho, toma juízo, vai. Vocês da CUT, vocês todos, toma juízo. 2,50 dá 34% ao ano. Será que o ministro jura assim ou não? Ou só quando é fática, é dessa maneira?
Quer responder, meu querido André?
Não, eu respondo. O BNDES é bem menor. A TJLP está 6,5, 8.
E por que nós temos que pagar 34 no geral?
Isso pergunta para o Paulinho.
Estou perguntando e quero uma resposta do Paulinho.
Muito
do Paulinho
bem.
E da CUT e de todos mais. Tem que acabar, acabou-se o sindical, que virou um negócio desagradável isso aí.
São Paulo poderá ter rodízio relâmpago. O projeto de combate aos efeitos das mudanças climáticas que tramita na Câmara Municipal prevê, entre outras medidas, a possibilidade de rodízio emergencial de veículos quando os níveis de poluição estiverem críticos. Também será retomada a discussão da carona solidária, com faixa exclusiva para carros com mais de 2 passageiros. Alguém quer comentar?
O projeto foi aprovado ontem com 51 votos, nenhum voto contra. PL 530, 2008, coloca São Paulo no patamar da cidade mais avançada do mundo em legislação para a defesa contra o aquecimento global e mudanças climáticas.
Eu queria acrescentar mais o seguinte, está na hora da Petrobras reduzir essa taxa de enxofre no nosso diesel.
Uhum.
500 partes por milhão em São Paulo.
Eles estão se recusando.
1.000 na estrada e 2.000 no interior, na agricultura. O seguinte, nós temos 3 mil pessoas em São Paulo por ano que morrem de câncer.
7 mil.
7 mil. E no Brasil inteiro é mais que o dobro.
Mais que o dobro.
E isso tem um custo para o SUS de R$1 bilhão. A Petrobras, que é maravilhosa, será que não dá para fazer um combustível menos poluente e menos grave para a população?
Boa, a companhia aérea Gol passou a cobrar por lanches em viagens, em voos domésticos. A empresa oferece gratuitamente um pacotinho lá de amendoim japonês e uma bebida não alcoólica. Mas se o passageiro quiser outras opções, poderá pagar de R$3 a R$15 por lanches oferecidos em um cardápio. O que é?
Está
bravo ou está feliz?
Nós vamos pagar, sabe o quê? Passagem de avião vale inteiro.
Meu Deus
do céu.
Pela madrugada, pela madrugada. Olha, deixa eu agradecer aqui, primeiro a você, meu ouvinte querido, pela alegria da sua audiência e participação. Também ao André Franco Montoro Filho. Obrigado pela sua participação, viu, querido?
Eu que agradeço, estou sendo suas horas para receber novos convites.
Com certeza, meu querido Gilberto Natali, nosso vereador.
Muito obrigado, um prazer muito grande estar aqui com vocês, os convidados e ouvintes.
Dalmo Pessoa, esse grande jornalista esportivo e mostrando que domina todos os assuntos também.
Perdoe-me a língua ferina.
Não, você foi ótimo, brilhante como sempre. E o nosso querido procurador de justiça, doutor João Antônio Garreta Prats. Obrigado.
Foi um prazer, como sempre, estou sempre à disposição de vocês.
Muito bem, gente, que fala de hoje, tem o texto de Juliano Estigarriba, direção do jornalista Fausto Camunha, e a apresentação do jornalista que vos fala, Liliane Ventura. Produção Zenilda Salvato, som do criativo Cléo Rodrigues, na técnica Luz das Casas do Benemerê. Estaremos de volta amanhã ao meio-dia. Um beijo a todos, fique agora na adorável companhia de Marcos Calazans, seu microfone aberto. Um beijo a todos e até amanhã.
Até amanhã, se Deus quiser. Se não chover, eu volto pra te ter uma mulher. De ti gosto mais que outra qualquer. Não vou por gosto, o destino é quem quer. Deus é pra quem deixa a vida. É sempre na certa que eu jogo. Três palavras vou gritar por despedida. Até amanhã, até já, até logo.